בעזרת השם דף י"ב עד יומה. יסתמוס דף י"א עמוד ב', דף י"א נוברס, נעשה אסטניה ג'בשו פרסים, בית הכנסת. נוזמן בלדן דף אינטריורי כמו הסנגוגה, הסתברו נראה וחסבים פורזת הלפר דו חסינטו. הלפר דו חסינטו סם מנצ'ס נספרג'ס, כמו סרטה קולורסם. פעה ברייטה כי בית הכנסת תמיד תהיה סבו נראבילידאג'. פרימו נראה בית הכנסת מי מתמי בנגעים, כמו פרימו סלקי הסנגוגה סבו נראה והאיסו. ועתה נברא את הפעל ג'יפרנט, שיכול יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות מתאמים בנגעים, סירק עם הסנגוג ומסר ג'סטוס תבונרה וחסרים פרס דלפרה, תעמוד במלפלו פסוק, ובא אשר לו הבית. פסוק פלקונו דונו דקזה ואינטרנסו הקזה. סינביקה איסו, מי שמיוחד לו, סומן שמה הקזה כסתה, דזיגנד אומה פסו עשה, עם פרטיקולר, אומה פמיליה, יצאו אלו, סקרודימוס מה קזה, כמו הסינגוג, כמו הקזה פובליקה. Cheio e o radinho logo, que não são específicas para o uso pessoal da pessoa. Mas o público não pode usufruir de uma sinagoga como uma casa. E essa breta sustenta que uma sinagoga não está vulnerável a receber essa empresa da lepra. E a outra breta sustenta que sim, é uma contradição. Falando na locaxa, não é uma contradição. Harabimir, harabanana. A breta que fala aqui, a sinagoga está vulnerável, aprende Rabimir. Que sustenta que também uma sinagoga precisa de mezuzá, como usamos na continuação. E a breta fala que a sinagoga não está vulnerável, aprende Rahamim. תתנה כמו פעלה הברית, הספיקנו מיליון. בית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן הכנסת. זאת אומרת, סינגוג קטינה, דינטרו, הקזד הוא חזן את הסינגוג. הוא חזן את הסינגוג, הוא שמש, הוא חזיר את הסינגוג. חייב במזוזה, כפונטות הזופיניוס, אין אצל גולוקה במזוזה לפורט את הסינגוג. מי זו כפון הזופיניוס, כנראה אין אצל גולוקה במזוזה לפורט את הסינגוג, כמו, כלומר, הסינגוג קטינה, הקזד הוא שמש את הסינגוג דינטרו דלה, ele seria colocar a mezuzá na porta da sinagoga, porque é entrada para uma casa de uma pessoa. Vexem babetirá, porém uma sinagoga que não tem a casa de um chamar dentro dela. Rabi Meir Mechaev, conforme Rabi Meir, ele seria colocar a mezuzá. Vachamim potrim, chamim isentam a sinagoga de colocar a mezuzá. Rabi Meir sustenta aqui, a sinagoga tem uma casa, não uma casa pessoal das pessoas, porém uma casa que as pessoas usam de certa forma para estudar, para rezar. Não é um uso particular, é para Hashem, porém não deixa de ser um uso. E Hamim isentam as pessoas de colocar a mezuzá na sinagoga justamente por não ser uma casa pessoal das pessoas. Essa é uma das respostas para essa contradição, se a sinagoga está vulnerável a receber empresas da lepra ou não. Conforme Rabi Meir, a sinagoga é sim uma casa. Está vulnerável a receber impureza. Conforme Hamim, a sinagoga não é uma casa. Não está vulnerável a receber impureza, assim como não é necessário colocar a mezuzá na porta da sinagoga. Vem para ele, mas ele tem uma outra resposta. Na Gmarra, e Harabanan, pode ser que as duas pretas vão com a opinião de Rahamim. Mesmo que Rahamim sustenta que não necessário colocar a mezuzá na porta da sinagoga, existem situações que sim, velocash, não é uma contradição. Hade Idba Bedira, na preta que fala que a sinagoga está vulnerável a receber a impureza da lepra porque tem uma casa de um caseiro, o chamado da sinagoga. Assim como necessário colocar a mezuzá, também está vulnerável a receber a impureza da lepra. Hadele Babedira, porém uma sinagoga que não tem a casa de um chamash, não precisa de mezuzá, conforme Rahamim, e não está vulnerável também. Deba aí tem outra possibilidade de resposta, Rave Hadele Babedira, pode ser que as duas letras se tratam que uma sinagoga que não tem a casa de um caseiro dentro dela. Vehade Kerahim, Vehade Kfarim. Mesmo que foi uma opinião de Rahamim, a priori não é necessário colocar mezuzá na porta de uma sinagoga dessas, porém, fala que existem situações que sim é necessário. Hade Kerahim. Uma sinagoga de uma cidade grande, que tem muitas pessoas que vêm de outras cidades para a feira dessa cidade grande, por exemplo, não é necessário colocar a mezuzá na porta da sinagoga e nem está vulnerável a receber a empresa da lepra também. Uma vez que não é uma casa de um público específico. Verdade que farim, porém, a sinagoga de uma aldeia que tem um público específico é sim considerada uma casa para essas pessoas, não para usos pessoais, porém, é sim considerada uma casa em particular desse público, uma vez que não tem muitas pessoas que vêm de outras cidades para essa aldeia. Nessa situação, ele seria colocar a mezuzá, e nessa situação, ele está vulnerável a receber a empresa da lepra sem essa é a resposta da contradição, conforme essa terceira opção. Porém, pergunta para Bede Krahim, El Metame Benegaim, uma sinagoga numa cidade grande, não está vulnerável à empresa da lepra? De Atane, a preta fala diferente, a Ruzatrem. O pastor que fala, quando o povo israel vai colonizar, a terra de Israel, vai dividir a terra de Israel entre as tribos. A Ruzatrem também é Benegaim. O pastor fala, quando o povo sabe como usar essas casas podem ter lepra. E aí ela cita todas as alahot, tem que chamar o Kohen vai verificar se tem a lepra ou não. Por explicar agora. A Ruzatrem também abenegam somente uma terra que foi colonizada para as tribos, foi dividida para as tribos, está vulnerável à impureza da lepra. Vem em Jerusalém também abenegam, o que não acontece com a cidade de Jerusalém. Uma vez que Jerusalém, conforme essa opinião, não foi dividida entre nenhuma tribo. Amar a Biudá, a Biudá discute. Anilo chamati ela. Fala a Biudá, eu não escutei isso. O que eu escutei foi uma comic das Bilvar. O local do Betamigdash não está vulnerável à impureza da lepra. Porque o local do Betamigdash com família vida não foi dividido para nenhuma tribo. Porém, deduz a Gemara que Yerushalayim sim está vulnerável à impureza da lepra, porque talvez Yerushalayim com família vida foi sim dividida para tribos. Fala a Gemara mais ainda. Rabatek nesiotu batemidrashot metamim benegaim. Somente o Betamigdash não está vulnerável, porém as sinagogas, as salas de estudo de Yerushalayim estão sim vulneráveis a receber a impureza da lepra. Vai afagar de Krahim, no mesmo que são sinagogas em uma cidade grande como Yerushalayim. E muitas pessoas que vêm de fora para Yerushalayim não têm um público específico. Mas assim, eu aprendo Hachamimé, aqui em nome de Yudá, que essas sinagogas estão sim vulneráveis a receber a impureza. Isso contradiz o que falamos anteriormente, que as sinagogas de uma cidade grande, como Hachamim, não estão vulneráveis a isso. Eima responde a Gemara, talvez não. Amar a Biudá, talvez a Biudá falou diferente. Anilo chamati ela, o que eu escutei, que não está vulnerável a receber a impureza da lepra, é Makom Mekudash Bilvav, um local sagrado, com Betamigdash, com as sinagogas de Yerushalayim, ou as salas de estudo de Yerushalayim. Aqui já vai bem com o que falamos anteriormente, que as sinagogas e as salas de estudo de Yerushalayim não estão vulneráveis a receber a impureza por não ter um público específico. Não ser uma casa de um certo público. Por exemplo, a minha mãe que me viu, qual é essa machloket? Está na cama e irá viudar. Se Yerushalayim está vulnerável à impureza da lepra ou não. Fala, mas está na cama, sabe? Conforme está na cama que Yerushalayim não está vulnerável, Yerushalayim não nitralkala shvatim, porque Yerushalayim não foi dividida para nenhuma tribo. Portanto, não é uma ahuzá, não é um local colonizado e dividido para as tribos. É um local coletivo de todas as tribos. Verá a Biudá, Savá, aprenda a Biudá, sendo que Yerushalayim está assim vulnerável. Yerushalayim e Tchalkala Shvatim. Yerushalayim foi assim dividida para as tribos. Amém, o Epluk Tadá Netanai. E vamos parar a Machlok Etanai em seguinte. Detanai, como fala a Breta, Maia Bechelko Shel Yehudá. O que estava na posse da tribo de Yehudá? Ou seja, que partes do Betamigdash e do Arabait eram posses de Yehudá? Arabait, a parte leste da montanha do Betamigdash, Alishkot, os aposentos da parte leste, Vazarot e os pátios do Betamigdash. O Maia Bechelkot Shel Binyamin, o que estava nas posses da tribo de Binyamin, Ulam, o salão de entrada para o Eichar. Vimos que o Betamigdash tinha uma parte descoberta que era Azara, e tem a parte coberta que é Ulam, Eichar e Kodesh HaKodashim, uma sala coberta. Ulam é a parte de entrada, também é coberta. Depois tinha o Eichá, depois o Kodesh HaKodashim. Fala essa braita. Ulam, essa sala de entrada. Veichá, a própria sala intermediária, que tinha lá a Shulchan, a mesa sagrada. Tinha lá a Menorá, o Mizbeah HaZahav, o altar de ouro que é sacrificado lá, o incenso, o Ktoret, o Beit Kodesh HaKodashim e também o Kodesh HaKodashim, que tinha lá a Arca Sagrada, o Arona Brit, estava dentro das posses de Binyamin. Porém, tinha um caminho que saía da posse de Yehudá, da parte leste do Betamigdash, e entrava dentro da posse de Binyamin. O Baia Mizbeach Banui. E sobre essa tira, que media uma amá de largura, meio metro de largura, estava construído o Mizbeach, o altar. Ou seja, especificamente a base, o Yesod do altar, está construído sobre esse caminho. O Binyamin HaTzadik e Binyamin, o justo, filho de Jacob, Binyamin teve essa profecia do que vai acontecer e ele sofria porque ele queria muito esse pedaço que o Yesod estava construído sobre ele para estar na sua posse. Como falou o Pasuk, Minha mente sofria sobre esse pedaço do Betamigdash todos os dias. Ele fica portando, mesmo que ele sofreu tanto, ele queria tanto ser, entre aspas, o anfitrião da presença divina, Zahab Binyamin Tzadik. Binyamin sim mereceu, não essa tira, porém, Venasau Shpizichnan Legvura. Ele virou o anfitrião para a presença divina. Shinemar, como falou o Pasuk Ben, Ktefav Shachem. Entre os ombros de Binyamin vai ser a presença divina. Os ombros da terra de Binyamin, a parte mais alta, que é o Kodesh HaKodeshim, a parte mais alta de Yerushalayim. E lá estava a presença divina, sobre o Aron HaBrit, sobre a Arca Sagrada. Então Binyamin sim mereceu, justamente porque se esforçou muito, ele sofreu muito para ter esse pedaço. Para continuar, vai estar na Savar, com esse próximo Tana sustenta, Yerushalayim não foi dividida para as tribos, não como esse último Tana que sustenta que Yerushalayim foi dividida entre Yehudá e Binyamin. Então é como falar a Breta. Emaskirim batim Yerushalayim. Falar a Breta é uma novidade muito grande. Os donos de imóveis em Yerushalayim não podem alugar para outros esses imóveis. Ou seja, quando as pessoas vêm de fora da terra de Israel ou de outra cidade fora de Yerushalayim para visitar o Beit HaMikdash, eles têm que morar em casas em Yerushalayim. Esses donos de imóveis não podem alugar em troca de pagamento. Porque ele fez Gena Shelayim, porque Yerushalayim não pertence a ninguém. Não é uma posse de alguma tribo em específico. Portanto, essas pessoas que estão vindo visitar o Beit HaMikdash têm direito de morar lá de graça. E agora eu vou explicar melhor isso na frente. Abelazar Berabi Tzadok, como ele fala o sábio, Alflomito, também as camas onde esses hóspedes moram não pertencem aos hospedeiros, aos anfitriões, porque estão no local de outra pessoa. Le fica portanto. Ou seja, temos um receio que os anfitriões não vão receber bem esses hóspedes. Por isso fala agora, Le fica orot kodashim bale ushpizichnin notlin otan bezrua. Fala agora que os chamim decidiram que todo o coro dos sacrifícios de Shlamim, Kurban Pesach, outros sacrifícios de Kodashim Kalim, sacrifício de espiritualidade mais leve, que o coro vai para o dono do Korban, tem que ser dado para os anfitriões como pagamento, para que eles recebam bem essas pessoas. Continua, Amarabai fala Abai. Shma mina orahara, você vê daqui um bom comportamento. Orahara le mishlak inish gulfa, o mashka le uspize. É um bom comportamento quando a pessoa se hospeda em uma certa casa, que ele deixa um utensílio de barro para o dono da casa, deixa o couro dos animais que ele fez a shritá e consumiu sua carne enquanto ele estava se hospedando lá para o dono da casa como um agrado, como um pagamento. Vedei kfarim, mimitame benegayim. Porém, pergunta a Gmará sobre isso que vimos anteriormente. A Gmará respondeu anteriormente que também conforme a pedido de Rahamim, que a priori não é necessário colocar a mezuzá na sinagoga, e a priori também uma sinagoga não está vulnerável a receber a impureza da lepra. Porém, se se trata de uma sinagoga nos kfarim, nas aldeias, é diferente. Às vezes tem um público específico, olha, se ele colocar a mezuzá, isso assim vulnerável a receber a impureza da lepra. E a Gemara vai rejeitar isso. O Vedei Kfarim imetame benegaim, como podemos falar que a sinagoga das aldeias está vulnerável à impureza da lepra? Beatai, a Breta fala diferente. Lá, Ruzá. O Pasuk fala que quando o povo só colonizar parte da terra de Israel, pode ser que vai ter lá a lepra. Atir Veshuta. E só acontece depois que o povo Israel já conquistou a terra de Israel. Se o povo já conquistou, porém não dividiu ainda para as tribos, ou já dividiu para as tribos, porém não dividiu para as famílias, ou mesmo já dividiu para as famílias, porém as pessoas não entenderam direito onde está cada posse das pessoas. Minayim, qual a prova que não existe a empresa de lepra nessas situações? Até que cada família saiba exatamente onde ele está morando. Talmud Lomar falou, Pasuk, Uba Shelo Abayit. O dono da casa vai vir. Mishne Miuchad Lo, Pasuk fala, Ashelo Abayit, que a casa é para ele. Somente uma casa que é designada para certo dono, o dono sabe qual é a casa dele. Yatsuelo, excluímos todos esses outros casos. Shene Miuchadin Lo, que não são designadas ainda para nenhum dono. Nenhum dono sabe onde está a sua propriedade. Aqui se vê claramente que mesmo que se trata de uma sinagoga de aldeias, que são públicos específicos, para ele não tem um dono em específico, uma família em específico que tem a propriedade sobre essa sinagoga, na situação, é como se fossem essas propriedades da terra de Israel, que foram já designadas para certo público, porém as pessoas, indivíduos, não sabem exatamente qual é a sua propriedade e não tem, pois da lepra de Negaim, Nessas casas, ela é uma rarda que deixa ele meio caro. Deve ser que essa explicação da contradição das duas Brightwood, a Brighton que fala que esse negócio é assim vulnerável à impureza da lepra, a Brighton fala que não. Ou respondemos que a Brighton que fala que sim está vulnerável ao pino de Jeremy Meir, que isso indica, esse negócio é como se fosse uma casa para a lei de Mezuzá e também para a lei da lepra. E a Brighton fala que não ao pino de Jeremy. Ou outra explicação que vimos é que a Brighton que fala que sim está vulnerável a ser uma sinagoga que tem a casa do Shamash dentro dela. E a Brighton fala que não, essa é uma sinagoga que não tem a casa do Shamash. Continuando, voltando à nossa Mishnah inicial, um matkinin lo Kohen Acher. Se preparava um vice-Kohen Gadol, talvez o Kohen Gadol vai se purificar, vai se invalidar por certo motivo, não vai poder trabalhar no Yom Kippur. Então já preparamos um vice-Kohen Gadol, que sabe todas as halachot, para trabalhar no Yom Kippur, caso o Kohen oficial se invalide. Para a Pshita, com certeza essa halachá é clara. Qual a halachá? Erago psur kodem tamid shel shachar. O que acontece se o Kohen Gadol se invalidou antes de sacrificar o sacrifício de Tamid, o sacrifício frequente referente à manhã de Kippur? O sacrifício frequente, o sacrifício de Tamid é sacrificar duas vezes ao dia, em todos os dias do ano. Se o Kohen Gadol ele se invalidou antes do sacrifício de Tamid da manhã, mechanachin oto betamid shel shachar. Inauguramos o Kohen Gadol, substituto que virou o Kohen Gadol oficial, como na continuação, através do Tamid Shel Shachar. Ele vai vestir as 8 roupas do Kohen Gadol, diferente das 4 roupas de um Kohen comum, Kohen Ediot, e vai ser a inauguração desse novo Kohen Gadol. O conceito é que durante o ano, para um Kohen Gadol se inaugurar, ele será um ritual, ele tem que fazer certos sacrifícios, porém não é um Kippur, é diferente para a lupação, qualquer Kohen, que é o Kohen substituto, ele pode se inaugurar com o trabalho de um Kippur. Porém, Midrabanan, pela lei rabínica, deve ser algum certo sinal, um certo reconhecimento, para que o povo reconheça que esse Kohen é um Kohen Gadol, não um Kohen idiota que resolveu virar Kohen Gadol. Deve ser uma certa sinalização para o público. Fala Gamarã que se o Kohen Gadol oficial se invalidou antes do Tamid da manhã, esse Kohen Gadol, que virou Kohen Gadol oficial através disso, ele veste as 8 roupas e sacrifica o sacrifício de Tamid Shel Shachar, isso é uma inauguração para ele. Porém, tem uma outra situação que não está clara. Ela irá bopsul achata mitchel shaha. Se esse Kohen Gadol oficial se invalidou depois de sacrificar o Tamid da manhã, agora ele será fazer os sacrifícios, os trabalhos do Kippur. E sabemos que os sacrifícios do Kippur não podem ser feitos com as 8 roupas do Kohen Gadol, que eram de ouro. Ele será fazer com as roupas de linho. As 4 roupas que qualquer Kohen comum ele usaria, que são as calças especiais do Kohen. A túnica, a ktonet, o chapéu especial e o cinto. Também o Kohen Gadol, depois do Tamid Shel Shachar, ele usa essas mesmas roupas. O que seria uma inauguração, uma sinalização para esse novo Kohen Gadol? Porque as pessoas não estranham que ele está trabalhando no Beit HaMikdash, talvez é um Kohen idiota. Para mim, como podemos inaugurá-lo? Amaravada Barava, Amaravada Barava tem uma resposta. Beavnet, com relação ao seu cinto. Na verdade, a palavra sustenta que o cinto do Kohen Gadol no Kippur era diferente do cinto do Kohen Ediot durante o ano. Conforme essa opinião, o cinto do Kohen Ediot durante o ano, um Kohen comum, era de Ikilain, de lã e linho. A lã era azul e o linho era violeta. Porém, o cinto do Kohen Gadol no Kippur, com certeza, era de linho. Então, esse Kohen, novo Kohen Gadol vai vestir esse cinto de linho, vai ser uma sinalização para o público saber que ele é verdadeiro Kohen Gadol. Porém, pergunta, Nihaleman de Amar, essa resposta é uma resposta parcial. Tá bom com a opinião que Avnetosh Kohen Gadol, Zeu Avnetosh Kohen Ediot, que o cinto do Kohen Gadol é igual ao cinto do Kohen Ediot durante o ano, era de Kilaim, porém no Kippur, o cinto do Kohen Gadol era de linho só. Portanto, já é uma sinalização, ele manda uma, porém, conforme a outra opinião. Avnetosh Kohen Gadol, Lou Zeu Avnetosh Kohen Ediot, que o cinto do Kohen Gadol durante o ano não é o mesmo cinto do que o Kohen Ediot. O cinto do Kohen Gadol era de Kilaim, durante o ano, com certeza, e o cinto do Kohen Ediot, conforme essa opinião, era de linho. Portanto, o cinto do Kohen Ediot no Yom Kippur e o cinto do Kohen Gadol no Yom Kippur é o mesmo. Não é uma sinalização para o público saber que esse Kohen Gadol é o verdadeiro Kohen Gadol. Mas qual seria a resposta? Como inauguramos esse Kohen Gadol? Para que as pessoas não estranhem. Amar Abai respondeu: Loveshmone, o meu aperbet sinora. Abai tem uma ideia. O Kohen Gadol pode ir vestir as 8 roupas, mesmo depois do Tamishashar já ter sido sacrificado, vai até o Mizbeach, até o altar, pega um garfo de metal e mexe a carne que está sobre a fogueira do altar. Isso é um dos trabalhos que o Kohen tem que fazer. Vez que esse Kohen está vestindo as 8 roupas, todos percebem que ele é o verdadeiro Kohen Gadol, está trabalhando com as 8 roupas. Em seguida ele tira as 8 roupas, veste só as 4 roupas de linho e continua os trabalhos do Kippur. Vekidravuná, como Ravuná, sustenta, Damaravuná, Falaravuná, Zarshafar, Betsinora, Reavmitá, uma pessoa que não é Kohen. E subiu até o altar e mexeu esses órgãos do Korban. Ele está Reavmitá, ele recebe a pena de morte, assim como qualquer pessoa que não é Kohen e decidiu trabalhar no Betamigdash. Recebe a pena de morte. Sendo assim, esse Kohen, novo Kohen Gadol, pode vestir as 8 roupas e vai estar provando a todos que ele é o verdadeiro Kohen Gadol. Essa é uma das respostas. Rav Papa tem uma resposta que, na verdade, Rav Papa discute com toda a pergunta. Viramos a página. Avodato mechanachto. Fala Rav Papa, não é necessário uma sinalização a mais para provar para todos que ele é o Kohen Gadol. Porque o próprio trabalho do Beit HaMikdash já é uma inauguração para ele. O fato dele estar indo trabalhar no Yom Kippur, na frente de todos os Kohanim, as pessoas não vão suspeitar desse novo Kohen Gadol. Vão saber que ele é o novo Kohen Gadol. Mirotaya, na verdade, que está tendo uma braita, Kolakilim Shasa Moshe, todos os utensílios que Moshe Rabbeinu fez para o Mishkan, o tabernáculo, Mishihatam Mekadashtam, santificamos esses utensílios, ungindo eles com um óleo especial, um óleo sagrado. Mikan Veda para os próximos utensílios, Avodatam Mekadashtam, inauguramos esses utensílios usando-os no Mishkan, usando-os eles no Beit HaMikdash. A Hanam aqui também com relação ao Kohen Gadol é a mesma coisa, Avodatam Mekadashtam. O primeiro trabalho no Yom Kippur já é uma inauguração desse novo Kohen Gadol. Continuando, aqui até Rav Dim Yamar. Quando Rav Dim veio da terra de Israel, a Babilônia, ele falou: Avnetou Shel Kohen Ediot, Rebbe e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Fala Rav Dim, ele se chama Achloket Rebbe e Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon. Qual era o cinto do Kohen Ediot? O cinto do Kohen comum. A Torá já explica qual é o cinto do Kohen Gadol. O cinto do Kohen Gadol era de Tchelet, Argaman e Tolat Shani. Tchelet é a lã azul, Argaman é o linho violeta e Tolat Shani é a seda. Porém, com relação ao cinto do Kohen Ediot, se chama Machloket Rebbe Verabelazar Verabi Shimon. Hadamar, um deles falou, Shelkilayim, um deles falou que o cinto do Kohen Ediot durante o ano era de lã e linho. Verhadamar, um outro sábio falou, nós sabemos quem falou o quê, Shelbutz, sendo que o cinto do Kohen Ediot durante o ano era de linho. Por informa Testenderev Rudamar Shelkilayim. Temos uma prova aqui. A opinião de Rebbe é que o cinto do Kohen Ediot era de Kilayim, de lã e linho. Consequentemente, a opinião de Rabbi Elazar e Rabbi Shimon é que o cinto do Kohen Ediot durante o ano era de linho somente. Detalhe como fala a Braita. Ember Kohen Gadol e Kohen Ediot era. A única diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot era. Avnet era o seu cinto. E Verev, essa é a opinião de Rebbe. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, me fala Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon. Aflo Avnet. Também o cinto não é diferente entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot. Explica para ela como se trata essa machloca. Eima, em que dia do ano isso se trata? E nem o Abishar e o Motashaná, se essa machloca é referente ao resto do ano, no Yom Kippur, Tuva e Ika, existem muitas diferenças entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot. Kohen Gadol Bechamesh Beshmone, o Kohen Gadol trabalha com 8 roupas, Ediot Be'arba'a, e o Kohen Ediot com 4 roupas. Como vocês podem falar que a única diferença é o cinto ou nem o cinto? Ela lá não deve ser Bioma Kippurim, deve ser com relação ao Kippur, já seria uma própria nossa questão. Primeiro fala que a diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot no Yom Kippur é o seu cinto. Com certeza o cinto do Kohen Gadol no Kippur era de linho, consequentemente já sabemos que o cinto do Kohen Ediot durante o ano no Kippur, que é a mesma coisa, era de Kilayim. E a Bira Zabira Bishan fala o contrário, também o cinto não era diferente entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot no Kippur. Consequentemente, já sabemos que o cinto do Kohen Ediot era de linho, também durante o ano. Amrilo, falando, não podemos responder assim essa machloket. Leolam Becharim Otashana, por que essa machloket se trata no resto do ano? A pergunta era, como eles podem falar que a única diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot era o cinto? Temos 8 roupas para o Kohen Gadol e 4 roupas para o Kohen Ediot. Temos muitas diferenças. Falando o Be'adach de Shavin, o que Rebbe e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon estão discutindo é sobre essas roupas que são iguais entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot, ou seja, as roupas que os dois usam, que são as calças especiais, a túnica, a ktonet, o chapéu e o cinto. Falarei a única diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen Ediot durante o ano, é o cinto. O Kohen Gadol veste o cinto de Kilayim e o Kohen Ediot com o cinto de linho. E, como a Bíblia diz, Shimon, os dois usam o cinto de Kilayim. Porém, o que não está claro ainda é o que Rebbe sustenta, o que Rabbe Elazar e Shimon sustentam. Fala, que até Ravin Amar, quando Ravin veio da terra de Israel na Babilônia, ele falou: Abnetan Shel Kohen Gadol, Beyoma Kippurim, Devrea Kol Shel Butz. Como vimos, todos concordam que o cinto do Kohen Gadol no Kippur era de linho. Mexer em Modashaná, durante o ano, Devrea Kol Shel Kilayim, com certeza era de Kilayim, também vimos isso. Lome Akhlekuela, mas falou que Rebbe e Rabbe Elazar e Shimon é só na situação: Beavnetan Shel Kohen Ediot. Bem Mesher Modashana, bem Yom Kippurim. Tanto no resto do ano, quanto no Kippur. Ou seja, o cinto do Kohen Ediot, o cinto de um Kohen comum, durante o ano e no Yom Kippur. Shereb Yomer, que Rebbe sustenta Shel Kilayim, que era de Kilayim, no Elinho. Vera Brasa, Vera Bishimon, Omer, Vera Brasa, Vera Bishimon, sustenta Shel Butz, de Elinho. E agora vamos dar uma prova para isso. Amarav Nachman Baritzhak. Af Anana Mitanya, também ensinamos assim na Braita, fala Rav Nachman Bar Yitzchak. Al Bessalo, fala o passo com relação a Trumata Deshen. Trumata Deshen era um sacrifício de cinza. Não um sacrifício comum. O Kohen, ele pegava as cinzas que estavam empilhadas no Mizbeach, jogavam até o chão da Azara e milagrosamente eram absorvidas pelo chão da Azara. O passo fala Al Bessalo, o Kohen não tem que vestir suas roupas sobre sua pele. Mas é o Mudomar Ilbash. Por que o pastor tem que falar isso? Ilbash tem que vestir. O pastor já fala no princípio, Velavash Kohen, o Kohen que tem que vestir suas roupas para fazer Trumat Adeshen. Fala na Lehavim Itznefet Veavnet, Leramat Adeshen. Primeira opinião, opinião de Abiudá, de Abiudá, que o pastor veio falar que o Kohen que está fazendo Trumat Adeshen tem que vestir o seu chapéu especial e o seu cinto especial. Trumat Adeshen é um sacrifício para todos os efeitos. Esse é o primeiro dia de Abidá. Rabidosa, mas fala Rabidosa, Leavi, Bide, Kohen Gadol, Beyoma Kippurim, Shem Ksherim, Le Kohen Ediot. Fala Rabidosa um ensinamento completamente diferente do que estamos tratando agora. Rabidosa veio falar que se o pastor fala Ilbash, veste as roupas, e o pastor já tinha falado para o Kohen vestir as suas roupas, fala Rabidosa veio incluir outra roupa que podemos pensar que o Kohen Ediot não poderia usar. As roupas do Kohen Gadol que foram usadas no Kippur. A Lacha é que o Kohen Gadol tem que trocar de roupa para roupas novas a cada Kippur. A questão é com relação a essas roupas de linho. O que ele faz com essas roupas de linho? Será que ele tem que enterrar essas roupas de linho e ninguém pode usá-las? Ou será que um Kohen Gadol pode sim usar essas roupas? Fala Abdusso, o pastor que fala Ilbash, veste as roupas para um Kohen Gadol, vem ensinar que o Kohen Gadol pode usar também essas roupas que o Kohen Gadol usou no Kippur, considerando as roupas de linho. Rebbe fala uma outra opinião. Temos duas rejeições, essa é a opinião de Rabbi Dosa. Ele sustenta que um Kohen Gadol não pode usar as roupas que o Kohen Gadol usou no Kippur. Cada um motivo é da Avnetor Shel Kohen Gadol, Beyoma Kippurim, Lozeu Avnetor Shel Kohen Ediot. Fala Rebbe, um motivo é porque o cinto do Kohen Gadol no Kippur, que era de linho, não é o mesmo cinto que o Kohen Ediot usou durante o ano, que era de Kilayim, que já se responde como Ravines ele estudou. Que Rebbe sustenta que o cinto do Kohen Gadol durante o ano era de Kilayim, e Rabbe Elazar ben Shimon sustenta o contrário, que era de linho. Veod. Uma outra prova contra Rabbe Dosa. Begadim shenishtam shaba em kedusha hamura, teshamesh ben kedusha kala. As roupas que foram usadas para um sacrifício muito sagrado, o Ktoret, o incenso sagrado dentro do Kodesh HaKodashim, vai ser usado para um sacrifício de espiritualidade mais leve, santidade mais leve, o sacrifício do Kohen Gadol na Azara, no pátio do Betamigdash, não respeito para essas roupas. Elamat al-Mudlamar Ilbash. Então, o que Rebbe aprende desse passo? Lerabot tashchakim. Rebbe sustenta que a Torá veio falar que o Kohen Ediot pode vestir roupas gastas. O conceito é que se uma pessoa leva roupas gastas para o Betamigdash, para o Kohen começar a usar essas roupas gastas, as roupas gastas não são aceitas. Uma vez que as roupas do Kohen são em respeito ao sacerdócio, em respeito a Kiuná, Lekavod ou Tefaret. Essas roupas gastas não dão respeito, uma glória para os Kohanim. Porém, se essas roupas eram roupas novas e se gastaram através do trabalho do Betamigdash, Aí não desrespeito pelo trabalho do Betamigdash e não invalida essas roupas o fato de elas estarem gastas. Uma vez que elas foram gastas justamente por serem usadas no Betamigdash, a priori essas roupas eram trocadas de tempos em tempos, quando se rasgavam, porém gastas não invalida essas roupas. E assim Rebbe aprende desse pasuk Irbash. O pasuk já falou que Irbash é quando o Kohen vai vestir suas roupas. O pasuk fala Irbash, que vista as roupas, e eu falar também pode vestir as roupas gastas. Vez era doce letame, e era doce que sustenta que o Kohen idiot pode usar as roupas que o Kohen Gadol usou no Kippur. Ele vem como sobre a minha opinião, e também como falar a Braita. Vem Niham Sham, o pasuk fala para o Kohen Gadol deixar suas roupas lá. O que isso veio nos ensinar? Melamet, fala, está na cama, Melamet, Tiunin Gniza. Está na cama sustenta que Veniham Sham, deixar as roupas lá, necessário enterrar as roupas, fazer Gniza. Como fazemos com livros sagrados, livros de Torá? A mesma coisa tem que fazer com as roupas, elas não podem ser usadas nunca mais. Ou seja, essas roupas que o Kohenador usou, pretendo quando deixar Kodashim no Kippur. Rabidoso, Rabidoso discute, Shelosh Tamesh Ben Yom Kippurim Ahim. Que o pastor vai falar, deixar lá, significa deixar de usar essas roupas outra vez lá no Kodesh HaKodashim. O Kohen Gadol tinha que trocar roupas a cada ano, como vimos, roupas novas a cada Kippur. Por isso não nos diz que é necessário enterrar essas roupas, não podem ser usadas por ninguém. Falar Abdosa, é sim permitido que um Kohen idiot use essas roupas para os seus trabalhos durante o ano, não tem problema. E Rebbe discute, como vimos, que não respeito para essas roupas que foram usadas dentro do Kodesh HaKodashim, serem usadas na Azara, no pátio do Beit HaMikdash. Isso fala que agora vamos deixar amanhã novos assuntos. Amém.